Senhoras e senhores deputados, portanto, vamos dar início à nossa ordem de trabalho, à nossa reunião. O primeiro ponto é a apreciação e votação do relatório final da petição 98/13 da iniciativa de José António Gomes Ferreira Neto, proposta de metodologia complementar de aposentação, e tem a palavra a senhora deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós já tivemos a oportunidade de dar algum enquadramento, ou tive a oportunidade de dar algum enquadramento sobre esta petição na reunião passada, porque tinha sido já divulgado o relatório. Conforme vos disse, o peticionário fez chegar aos órgãos o pedido de que os senhores, as senhoras e os senhores deputados pudessem ter consigo esta metodologia para o caso de a quererem ou de a considerarem válida, o senhor peticionário considera, para incluir nas propostas, na especialidade para o Orçamento de Estado. E, portanto, como podem ver no relatório, a petição tem um único peticionário e faz exatamente isto, que é propor uma metodologia complementar de aposentação. Ele, além do mais, anexa, e está anexo também a este relatório, uma folha, ou dois tipos de, que ele considera dois tipos de documentos, ainda que sejam o mesmo, que é um caso prático sobre a sua proposta de metodologia, e uma folha de Excel onde ele comprova o seu ponto de vista, enfim, relativamente ao tipo de custos, encargos e como é que isso resultaria. Dar nota de que, e isso também está, eu também incluí isso na petição, esta petição é anterior à alteração da lei do direito do exercício do direito de petição, não sendo, eventualmente não estaríamos a fazer este relatório, porque tem apenas um peticionário. O que significa que todas as referências a essa lei que aqui estão no relatório estão já desatualizadas, porque dizem respeito à lei anterior e, portanto, apenas para esclarecer isso. O peticionário sustenta que a sua metodologia apresentada na petição será benéfica para todas as partes em causa. Esta parte vou ler, creio que, enfim, para ficarem pelo menos com uma ideia, nomeadamente e sistematizando para o trabalhador, pois pode reformar-se mais cedo sem degradar a situação financeira da Segurança Social e dedicar-se a outra atividade, se assim o desejar. Para a entidade empregadora, pois poupa até 50% em custos com o pessoal abrangido e viabiliza a renovação de colaboradores quando for adequado. E para o Estado e Segurança Social, permitido a antecipação de receitas e a criação de oportunidade de novas receitas por novas admissões no mercado de trabalho. Como disse, os requisitos formais estão cumpridos, nomeadamente à luz da lei do exercício, da lei do exercício de direito de petição ainda anterior, e nesse sentido a conclusão é de que, enfim, estando ela especificada, deve ser dado conhecimento aos grupos parlamentares para que possam, querendo, aproveitar então aquilo que ao caso é uma proposta de metodologia para de aposentação e, enfim, o relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da República e com as diligências concluídas deve ser dado nota ao Sr. Peticionário, que fez questão, conforme vos digo, de que pudessem os Srs. Deputados ter nota desta proposta antes da discussão do Orçamento de Estado, para que a possam, eventualmente, se assim entenderem, incluir nas suas próprias propostas. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, a quem felicito pela execução deste parecer, pela elaboração deste parecer, e de imediato punha o parecer à vossa consideração, caso desejem fazer alguma intervenção. Se não há nenhum senhor ou senhora deputada, então, punha o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, esta apreciação e votação do relatório final da petição 98/13 foi aprovado por unanimidade. E passamos ao segundo ponto da ordem de trabalho, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 99.13, do Governo, que aprova as grandes opções do Estado para 2018, dando de imediato a palavra ao seu deputado autor do parecer, José Soeiro, e com a nota que o devemos remeter à COFMA até ao dia 27. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria pedir desculpa pelo atraso, também na entrega do parecer, enfim, não tivemos muito tempo, mas o parecer foi entregue já em cima da hora. Em todo caso, trata-se de um parecer que cumpre basicamente a formalidade deste documento, ou seja, enuncia-se aquilo que são as prioridades do Governo e que vêm nas grandes opções do plano para este orçamento, nas três áreas que são, digamos assim, do âmbito desta Comissão, e que têm que ver com as políticas de emprego e com as matérias relacionadas com as prestações sociais e o combate às desigualdades. Enuncia-se aquilo que é a avaliação que é feita nas próprias grandes opções do plano do que foi a política orçamental nestas áreas até agora e da continuidade, da continuação dessa política nestas áreas e das prioridades que são apresentadas nas GOP. Finalmente, uma vez que foram, no momento da realização deste parecer, já havia também o documento de análise do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções do plano, identificaram-se também, referem-se no parecer também, algumas das opiniões, dos comentários críticos que surgem nessa reflexão, chamando-se a atenção que o próprio Conselho Económico e Social tem alguns pareceres que foram anexados ao documento, opiniões, declarações de voto que foram anexadas ao documento e que entendemos que são úteis do ponto de vista do debate. Finalmente, o documento cumpre os preceitos regimentais e, portanto, o que propomos é que a Comissão o reconheça e que proceda em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também.
Vale a pena dizer, desculpe, Sr. Presidente, é que, como normalmente se faz nestas matérias também, não há parecer, não há opinião do relator. Tem sido dada, já foi dada ontem e será dada nas próximas sessões que me terão a oportunidade de ouvir, portanto, poupei-vos a incluí-la no documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado, a quem felicito, obviamente, pela elaboração deste parecer minucioso sobre as grandes opções do plano, enfim, que é um documento muitíssimo importante, que vamos ter, aliás, a oportunidade, como já foi aqui dito, para cada um de nós ter as suas opiniões e expressá-las em plenário. E, portanto, punha à consideração das senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Maria das Mercês Borges, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma palavra para cumprimento. Boa tarde a todas as colegas e os colegas. Uma palavra para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Dr. José Soeiro, porque tenho consciência que se trata sempre de um documento trabalhoso, moroso e que exige muito trabalho por parte das senhoras e senhores deputados que o elaboram. Por isso, da parte do Grupo Parlamentar, para o cumprimentar pela elaboração do parecer.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Mais intervenções, Sr. Deputado José Rui Cruz.
Boa tarde a todos também. Igualmente, para em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Senhora Deputada Joana Barata Lopes e o Deputado José Soeiro pela realização dos dois relatórios e agradecer o trabalho e o empenho colocado ao dispor. Obrigado.
Tenho que voltar a dizer, este relatório do ponto 2, Sr. Deputado José Moura Soeiro, foi aprovado por unanimidade e passo outra vez a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente.
Já agora, se me dá a licença, para enunciar a apreciação e votação de um parecer a seu cargo sobre a proposta de lei número 100/13 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2018.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, novamente, e pegando também naquilo que foi, aquilo que disse o Sr. Deputado José Soeiro, naturalmente este relatório é um relatório que aprecia o relatório do Orçamento de Estado para 2018, pretendeu-se, porque é esse o objetivo, não sendo cumprida a parte da opinião da relatória do parecer, que fica reservada para todas as discussões que vamos tendo ao longo do orçamento e, portanto, durante todo este relatório, aquilo que se faz é uma pequena súmula sobre aquilo que são as áreas que, dentro do relatório para o Orçamento de Estado, para 2018, naturalmente dizem respeito à nossa Comissão. E, nesse sentido, é obviamente dado, como é costume para uma lógica de percepção, os enquadramentos macroeconómicos, quer internacionais, quer nacionais, incluem-se os principais indicadores e os principais quadros que se entende que, para quem quer fazer uma leitura referente à nossa comissão e às áreas da nossa comissão, possa, olhando para esses quadros, entender os dados, nomeadamente os números a que nos referimos, naturalmente numa perspectiva económica também dos crescimentos do PIB, comparando com 2017 e com as previsões que o Governo tem para 2018. Faz-se uma referência àquilo que são as prioridades do ponto de vista do Orçamento de Estado, nas previsões que o Governo faz para o emprego, para a questão social, dá-se nota das questões relacionadas com as receitas e despesas de segurança social, naturalmente voltando a enquadrar alguns quadros que permitam às senhoras e aos senhores deputados mais facilmente perceber a que é que nos referimos quando falamos dos números que o Governo refere e prevê nas suas receitas e despesas da Segurança Social, com alguma extensão, quer do ponto de vista das receitas, quer do ponto de vista das despesas, que é naturalmente aquilo que o Governo considera no seu relatório e não tem nenhuma opinião que não seja aquela, portanto é estritamente formal e de acordo com aquilo que são as previsões e as percepções que o Governo tem sobre o seu Orçamento de Estado para 2018. Naturalmente, uma nota para as prestações sociais, que são diferenciadas de acordo com aquilo que o Governo, no seu relatório, entende diferenciar, e aqui também são mencionadas, também, ou mesmo relativamente à ação social, à questão do saldo orçamental e às políticas que vêm definidas no relatório do Orçamento de Estado para 2018, relativas a trabalho, solidariedade e segurança social. Naturalmente, o orçamento relacionado com o trabalho da Segurança Social, novamente os quadros que auxiliem essa compreensão, e nomeadamente os que dizem respeito aos serviços e fundos autónomos do programa, do Instituto de Emprego, Formacional, a Caixa Geral de Aposentações e o Fundo de Reestruturação do Setor Solidário, porque é apresentado um quadro especificamente relacionado com isso, numa lógica das fontes de financiamento. Volto a dizer, são retirados diretamente do relatório e, portanto, não contêm nenhuma interpretação ou juízo político da minha parte. As despesas por classificação económica, as despesas por medida de programa e creio que, para quem quiser fazer uma leitura sobre o que é o relatório do Orçamento de Estado para 2018, no que diz respeito às áreas da Comissão de Trabalho e Segurança Social, aqui pode fazê-lo de uma forma relativamente correta e com alguns quadros que ilustram. E, portanto, naturalmente, as conclusões é de que se dá por concluído esta emissão de parecer que aprova este Orçamento de Estado por parte da nossa Comissão e que possa ser enviada à COFMA. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e cumprimento-a mais uma vez, não só pelo trabalho efetuado, por fazer um parecer, de facto, sobre o Orçamento Geral do Estado, não é exatamente do que fazer outro tipo de parecer, portanto é muitíssimo mais trabalhoso, mas também pela forma como apresentou aqui e que nos deu a conhecer os pontos essenciais do seu parecer. E nessa ordem de ideias, tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Esse só para chamar a atenção, obrigado. Pensamos haver aqui uma gralha na segunda linha da página 9, a seguir a PIB, onde a seguir a PIB deve ser uma redução de 0,4 pontos percentuais e não está repetido face e no texto. Julgo que será uma redução de...
Não vejo. Página 9?
Sim, na segunda linha.
Ah, um déficit de 1% do PIB face...
Ao 0,4.
É uma redução de...
É
só isso.
Sim. É tirar um dos face e substituir por...
Então faça mais. Não fui eu que dei conta, só fiquei bem na fotografia.
Sim. Ou então relativamente ao valor estimado? Ok, do valor estimado.
E se ainda tiver no uso da palavra, aproveitava para favor agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, aproveitando o microfone ligado. Obrigado.
obrigada. Senhora Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço, embora não seja hábito saudarmos os deputados do nosso grupo parlamentar, não posso deixá-lo de fazer, de saudar a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, porque efetivamente elaborou e no nosso grupo parlamentar os seus deputados têm muito, são quem por base elaboram os seus relatórios, e este é um relatório que efetivamente dá muito trabalho, exige muito tempo e muita concentração e dedicação e estudo por parte das senhoras e dos senhores deputados, neste caso o grupo parlamentar do PSD. Também saúdo ao trabalho feito pela senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada. Não havendo mais inscrições, então ponho à votação. Quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado também por unanimidade. E passamos para o ponto 4, apreciação e votação do relatório sobre a COM 2017-343, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a um produto individual de reforma pan-europeu. E também aqui a nota é que deve ser remetida à CAI até 27 de outubro, e o seu deputado relator é o deputado Rui Rizzo, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os deputados e, já agora, cumprimento também a deputada Joana Barata Lopes, que nos impõe aqui uma regra muito difícil. É que, perante um documento tão complexo, conseguiu um poder de síntese tão grande que eu, lamentavelmente, não sei se vou conseguir equipará-la com um documento muito mais simples, se conseguirei. E daí, penitenciem-me desde já, mas, enfim, acho que os méritos são, efetivamente, quem os tem. Bom, mas de qualquer maneira, relativamente à missão que me coube de fazer o relatório sobre este documento proposto pela União Europeia, cabe efetivamente, de acordo com a Constituição, cabe à Assembleia da República fiscalizar estes atos. Este, devo dizer e desde já relatar, e procurando também ser sucinto, que o que se pretende aqui efetivamente é criar um instrumento de poupança-reforma que seja europeu, e isto complementará a União Monetária e de Capitais, e é importante, sobretudo porque este tipo de fundo permitirá no futuro que haja poupanças dos mais diversos países e de todos os cidadãos, e que com portabilidade, que não estejam remetidos apenas para os regulamentos locais e para um regulamento europeu que ponha efetivamente todos os cidadãos da Europa em igualdade de circunstâncias perante este instrumento de poupança. Não foram solicitados pareceres a todas as entidades, quer europeias, quer nacionais, e as entidades, quer europeias, quer nacionais, revelaram-se contra uma adaptação dos seus regimentos internos relativamente a este tipo de instrumentos. E isto quereria dizer que no futuro teria que haver um grande reforço também de tudo quanto fosse acompanhamento destes fundos de pensões nos mais diversos países, pelo que mesmo também a EIOPA, que é quem cabe, e as associações de consumidores na Europa, a quem cabe também pronunciarem sobre este tipo de produtos financeiros, entendem que tudo o trabalho que for feito relativamente a um produto desta natureza e que é bem-vindo também ao mercado da poupança europeu, que deve ser feito através da Europa e não a partir da adequação de cada um dos países aos seus regimentos, e é um regimento europeu muito difícil de controlar, muito difícil de supervisionar. E, além do mais, introduzindo regras de alteração no mercado. Aquilo que coube à Comissão de Trabalho e Segurança Social foi pronunciar-se sobre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e relativamente a esses princípios entende-se que os incentivos fiscais que decorrem deste produto também aplicado em comparando com os produtos nacionais não incorrem aqui em nenhuma desregulamentação dos mercados nacionais, porque é um produto europeu que será igual para todos os cidadãos, e por isso mesmo estes princípios não estão em causa. Daí propor-se efetivamente a remissão deste parecer à Comissão dos Assuntos Europeus, através da qual nos chegou, exatamente dizendo que não estão feridos os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que é nosso entendimento nada ter a opor relativamente à criação deste produto financeiro europeu, já agora, digamos, em termos de consolidação, efetivamente, da União Monetária e de Capitais, é com certeza um contributo importante disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu também gostaria de o saudar pela elaboração deste relatório, que também, digamos, pelo menos é um passo importante naquilo que é um desejo de muitos europeus e que tem a ver com a portabilidade dos direitos entre os Estados e portanto, do nosso ponto de vista, é também um relatório que incide sobre um tema que é um tema que nos é caro em termos da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E dava de imediato a palavra à deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar em primeiro lugar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório. Apenas dar uma nota de que o prazo para envio à Comissão de Assuntos Europeus não é dia 27. Dia 27 é o prazo de envio às instituições europeias e, portanto, o que nós temos neste momento é que mesmo na própria Comissão de Assuntos Europeus, onde eu sou relatora desta mesma proposta, iremos ter algum atraso nesse envio, porque se trata de uma proposta de protocolo 2 e, portanto, é obrigatório esse relatório. Mas, de qualquer forma, ainda bem que esse atraso existe, na medida em que aquilo que está em cima da mesa com esta proposta e com esta iniciativa europeia, sob uma máscara de haver um avanço na União de Mercado de Capitais, esta matéria toca muito com questões de laborais, de reformas e nos documentos todos que já desde há muitos anos atrás vêm no seguimento da justificação e a própria documentação que foi enviada em determinadas partes dá essa indicação de que isto também servirá para responder a um problema maior que existe a nível da União Europeia que tem a ver com os tipos de contratos atípicos que existem e que de uma forma que através destes PPRs, que na verdade é disso que estamos a falar, que através destes PPRs os trabalhadores possam ter uma segurança maior na sua reforma para o futuro. E isto preocupa-nos porque inverte uma lógica que não tem nada a ver com aquilo que, a nosso ver, deveria estar a ser seguido. No entanto, o que nós vamos também aconselhar à Comissão de Assuntos Europeus é que esta matéria, em conjunto com a Comissão de Trabalho, seja acompanhada muito mais de perto e a par e passo, porque a concretizar-se, ela não terá diretamente implicações e houvesse cuidado na elaboração desta iniciativa, ela não terá implicações diretas nos sistemas de reformas nacionais, nem poderia ter, isso ficou de fora de qualquer discussão política a nível europeu, mas tem a ver com uma lógica política e com um debate político que consideramos que deve ser feito relativamente a esta matéria e que não houve, obviamente, o tempo necessário para o fazer, mas que com certeza irá existir no futuro e por esses motivos iremos votar contra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu apenas referi a data com prazo limite porque é o que vem em termos da ordem do dia. E dava a palavra ao Sr. Deputado Rui Rizzo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para acrescentar aqui dois esclarecimentos. Em primeiro lugar, e efetivamente no meu relatório, ainda que esteja escrito, não mencionei nas palavras aqui que dirigi e no resumo que fiz, este instrumento de poupança reforma, que no fundo é o PPR, não tem nada a ver com os regimes públicos que há de pensões, rigorosamente nada. Funciona apenas como um fundo complementar e é importante que haja fundos complementares para as pessoas que entendem e que terão essa disponibilidade e que entendem, sobretudo, que, de acordo com os elementos da OCDE, que um cidadão, hoje, para conseguir ter um rendimento mais ou menos equivalente àquilo que vai ter quando chegar à idade da reforma, deve começar a fazer PPRs mais ou menos pela idade dos 30 anos, quando estiver já a trabalhar. Portanto, isto é uma conclusão que é retirada de dois encontros que há anuais relativamente aos fundos de pensões na OCDE e que eu, enfim, no âmbito de outras funções, integro. Mas, efetivamente, tenho esse conhecimento e, portanto, neste caso concreto, este fundo não tem a ver, não é um substitutivo dos fundos de pensões existentes, públicos ou privados, mas obrigatórios, é, outro sim, um fundo complementar para que as pessoas devem estar. Ponto 1. Ponto 2. E permita-me, a senhora deputada, é que a nota técnica só chegou na quinta-feira. Portanto, se calhar, a Comissão de Trabalho não conseguia fazer isto antes de hoje. Portanto, se há atraso, lamento imenso, fizemos todos os possíveis, até nos resumos que hoje estamos aqui a fazer e na nossa capacidade de síntese, para resolver estes problemas todos e os deixar fechados. Também convinha que a Comissão de Assuntos Europeus dissesse que efetivamente só tinha deixado a nota técnica no momento em que deixou e não dizer que existe uma data para entregar isto e, lamentavelmente, até parece que é por causa da Comissão de Trabalho, que a Comissão de Assuntos Europeus não tem esta nota a tempo, mas por acaso não é assim, é exatamente ao contrário e eu gostava que isto ficasse esclarecido porque o esforço dos outros que fazem para responder aos atrasos também deve ser contemplado quando a gente se queixa do outro lado. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado, e se não houver mais inscrições, então quem vota, já agora um esclarecimento, a Sra. Deputada Rita Rato teve que sair e declarou que esse, o seu sentido de voto é a abstenção. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, e portanto... Este relatório foi aprovado com a abstenção do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. E passamos agora para o ponto 5, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 241-13, que é do Bloco de Esquerda, pelo alargamento dos créditos abrangidos pelo Fundo de Garantia Salarial. E a senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Susana Lamas, do PSD, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Muito brevemente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei 241, que alarga os créditos, ou pretende o alargamento dos créditos abrangidos pelo Fundo de Garantia Salarial. Este projeto de lei deu entrada na Assembleia da República a 23 de maio, e baixou à Comissão do Trabalho. A discussão da generalidade deste projeto de lei encontra-se agendada para a sessão plenária de hoje. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, com a apresentação deste projeto de lei, o Bloco de Esquerda propõe o alargamento dos créditos abrangidos pelo Fundo de Garantia Salarial.
Senhora deputada, eu desculpe, mas é que está um barulho na sala que eu agradecia que se pudesse ouvir a senhora deputada em condições.
Mediante a alteração do Decreto-Lei 59/2015, de 21 de Abril, e não obstante ter havido esta alteração, na opinião do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, contemplado neste Decreto-Lei, continua a suscitar problemas práticos que penalizam de forma grave os trabalhadores e exemplifica na sua exposição de motivos. Esta iniciativa é subscrita por 19 deputados, respeitando os requisitos formais do regimento, respeita também a denominada Lei Formulário, mas também de acordo com essa Lei Formulário, todos os diplomas que alteram outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, portanto, em caso de aprovação, na parte final do título deverá passar a constar procedendo-se à primeira alteração do Decreto-Lei 59/2015, de 21 de Abril. Este projeto de lei está redigido sob a forma de articulado e tem uma designação que traduz sinteticamente e de forma suficiente o seu objeto principal. No que respeita à sua vigência, também respeita a lei, porque a sua entrada em vigor ocorrerá no prazo de 5 dias. Relativamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, remete-se para a nota técnica que se junta em anexo. Quanto às iniciativas legislativas pendentes, à data não se encontrava pendente de qualquer legislativa, atualmente por acaso já se encontra pendente uma nova iniciativa legislativa, mas à data não se encontrava. Relativamente às petições, também não se encontra pendente nenhuma petição. Quanto ao parecer da relatora, reserva essa sua opinião para daqui a um bocado em discussão em plenário. E, portanto, concluindo, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou esta iniciativa de apresentar o projeto de lei 241, pelo alargamento dos créditos abrangidos pelo Fundo de Garantia Salarial. A presente iniciativa visa o alargamento dos créditos abrangidos por este fundo, mediante a alteração do número 4 do artigo 2º do novo regime do Fundo de Garantia, e a revogação do número 8 do mesmo artigo. Este projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Relativamente para o cumprimento da lei formulário do seu artigo 6, número 1, propõe-se que, sendo esta iniciativa legislativa aprovada na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter o número de ordem da alteração introduzida. Assim, nos termos regimentais, o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada também, senhora deputada, e saúdo-a pela forma como fez, elaborou e transmitiu o seu trabalho sobre este parecer. E perguntava aos senhores deputados, já tenho uma inscrição, o senhor deputado Ricardo Pexiga tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a senhora deputada Susana Lamas pelo parecer que aqui apresentou, que de facto relata bem aquilo que é o contexto desta iniciativa do Bloco de Esquerda. Permiti-me, se calhar, fazer-lhe uma sugestão no que diz respeito ao ponto 5, iniciativas relativas e petições pendentes, porque eu penso que na altura em que elaborou este parecer não estaria pendente nenhuma iniciativa ou petição conexa e agora, de facto, está... Ah, fez essa referência, peço desculpa que não ouvi. Ok, não, obrigado. Então propunha só que se introduzisse. Isto é que passasse aqui a constar. Neste momento é feita no dia 2 e, portanto, o relatório é aprovado no dia 2 e, portanto, o seu texto deverá, a meu ver... Vai ser discutida hoje?
Vai ser discutida hoje.
Aqui é discutida hoje, é discutida hoje por arrastamento, não é?
É por arrastamento, mas é.
Mas vai ser discutida.
Vamos
ali para os serviços de assessoria técnica.
É, se nos elucidassem sobre este ponto... Há uma sugestão que é, uma vez que este projeto ainda não desceu à comissão, apesar de hoje ser discutido em plenário, se a senhora deputada assim o entendesse, fazer uma pequena nota, porque de facto ainda não desceu, portanto ainda não existe, não vamos fazer referência também a uma coisa que ainda não está, não é? E, portanto, a nota de pé de página acho que possivelmente será uma solução adequada, se a senhora deputada assim o entender bem.
Sr. Presidente, há bocado quando estava na apresentação do parceiro, eu fiz referência a isso e já tinha tido cuidado até de perguntar se já tinha descido à comissão ou não. Mas faz todo o sentido fazer essa referência, até porque de facto vai ser discutido hoje em plenário e por arrastamento e fazemos essa referência aqui com uma nota.
Sr. Deputado José Rui Cruz.
Eu só queria fazer um pedido, é que no plenário às 3 horas o primeiro ponto é precisamente o assunto que eu tenho em mãos. Não sei se poderá ser em videoconferência nos dois sítios. É que são 3 horas. São 3 horas.
Não, faltam 10 minutos, aliás, 13 minutos. De qualquer forma, se os senhores deputados não vissem inconveniente, passávamos agora para o ponto 7, até porque há uma nova formulação da ordem de trabalhos em que se juntam, de facto, dois relatórios 6 e 8 e, portanto, se não se importassem, até não é uma grande alteração. Sim, sim, vamos votar, é verdade. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A senhora deputada Rita Rato fez menção relativamente, que eu já referi, aliás, da sua abstenção relativamente ao ponto anterior, mas tudo o resto votaria a favor. Portanto, passamos para o ponto 7, para o Sr. Deputado José Rui Cruz apresentar a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 569-PSD, que estabelece a responsabilidade da entidade patronal pela formação obrigatória dos trabalhadores em funções públicas e pela renovação dos títulos habilitantes indispensáveis ao desempenho das suas funções, procedendo à quarta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho. Tem a palavra.
Muito obrigado. Eu atendendo à minha capacidade de síntese e à vossa compreensão para a minha capacidade de síntese, iria ler apenas aquilo que me parece ser o mais importante. Este projeto de lei número 569 do PSD, portanto, tem no fundo a presente iniciativa, o proponente pretende apenas alterar.
Está muito barulho na sala, eu agradecia que se pudesse ouvir o orador.
Que diz respeito à formação contínua e renovação dos títulos habilitantes impostos por lei, fazendo imputar exclusivamente na esfera do empregador o dever de as assegurar e consequentemente custear, propondo para o efeito alterações apenas aos artigos 72º e 3º da Lei do Trabalho em Funções Públicas. Portanto, são no fundo três alterações a estes dois números. Em termos de apreciação e conformidade, cumpre todos os requisitos, enquadramento legal do horário de antecedentes também. Existe uma outra iniciativa pendente do Bloco de Esquerda, que também será apreciada hoje no plenário, e em relação à opinião do relator, brevemente, saber leão, mesmo às 3 horas. Mais rápido não poderei mesmo ser.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e felicito pela rapidez e eficácia com que apresentou o parecer e submetia, portanto, à deliberação da Comissão, se querem ou não intervir sobre o assunto. E não querendo, ponho de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora sim, passamos ao ponto 6 e ao ponto 8, que aliás vão ser apreciados conjuntamente no plenário e que, por razões de articulação e até de hora a que foi entregue a nota técnica do último, portanto do 589, que só entrou a 15:45 de ontem, não foi possível fazer de outra maneira e aliás, se me permitem a opinião, parece-me que é perfeitamente um procedimento normal e, portanto, e usual. Portanto, dava a palavra à senhora deputada Sofia Araújo para um projeto sobre dois projetos de lei. Um parecer sobre dois projetos de lei. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 561/13, do PCP, que fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em suplementos e outras compensações que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade, sexta alteração à Lei 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e um outro parecer sobre o projeto de lei 589/13, também do PCP, que fixa o regime de atribuição das compensações em acréscimo aos suplementos remuneratórios que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade, sexta alteração à Lei 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas da Comissão. Eu não vou repetir novamente o título de ambos os projetos de lei apresentados pelo Partido Comunista Português. Refiro que o projeto de lei 561 deu entrada a 16 de junho de 2017, foi admitido em 20 de junho, tendo baixado nessa mesma data a Comissão de Trabalho, com conexão à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. O projeto de lei 589 deu entrada no dia 19 de julho de 2017, foi admitido e baixou à Generalidade à Comissão de Trabalho e Segurança Social, também em conexão com a 11ª. As iniciativas estiveram em apreciação pública. O projeto de lei 561, portanto, esta apreciação pública decorreu de 22 de julho a 21 de agosto de 2017. E o projeto de lei 589 esteve em apreciação pública de 1 de setembro a 1 de outubro de 2017. Ambas as iniciativas estão agendadas para discussão esta tarde na sessão plenária. Estas duas iniciativas têm como objetivo propor que seja atribuído de forma adequada e regular aos trabalhadores que exercem funções em situações de penosidade, insalubridade e risco, seja na Administração Pública Central, seja nas autarquias locais, o respectivo suplemento remuneratório, as compensações relativas à duração e horários de trabalho adequados, de acréscimo de dias de férias e de benefícios para efeitos de aposentação. As duas iniciativas estão em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais, e com o cumprimento da lei formulário. Relativamente ao enquadramento legal doutrinário e aos antecedentes das iniciativas em apreço, remete-se para as notas técnicas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente parecer. Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se que não existem iniciativas legislativas nem petições sobre matéria conexa. Portanto, a autora do presente parecer reserva a opinião para a discussão das iniciativas em plenário desta tarde e, tendo em consideração o anterior exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui. Primeiro, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 561-13, segunda, com o seguinte título: fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em suplementos e outras compensações que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade. Sexta alteração à Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35-2014, de 20 de junho. Segundo, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 589-13, segunda, com o seguinte título: fixa o regime de atribuição das compensações em acréscimo aos suplementos de risco, penosidade e insalubridade, sexta alteração à Lei nº 35-2014, de 20 de junho, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. As presentes iniciativas visam propor já atribuído de forma adequada e regular aos trabalhadores que exercem funções em situações de penosidade, insalubridade e risco, seja na Administração Pública Central, seja nas autarquias locais, o respectivo suplemento remuneratório, as compensações relativas à duração e horários de trabalho adequados, de acréscimo de dias de férias e de benefícios para efeitos de aposentação. Os projetos de lei em apreciação cumprem todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e felicito-a pela apresentação destes dois em um, que resultou num parecer muitíssimo bem elaborado, e pergunto se há inscrições sobre o tema. Está o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, aproveito a apresentação destes dois relatórios para cumprimentar a Sra. Deputada Sofia Araújo e aproveito também para cumprimentar todos os colegas relatores de todos os pareceres anteriores, que hoje foram vastos, e em particular o das grandes opções do plano e da lei do orçamento. Como aqui foi dito, são particularmente trabalhosos e creio que todos estão de parabéns, e era esse o sentido da minha declaração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e portanto vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto o parecer sobre os dois projetos de lei foi aprovado. E vamos para o ponto 9, que é a fixação da redação final do texto relativo à proposta de lei 91-13 do Governo, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. Dava a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu não sei se os outros grupos parlamentares terão sido confrontados com a mesma questão que nos foi colocada e que nos alerta para aquilo que me parece ser, dirão os outros grupos parlamentares se estão de acordo, que me parece ser uma omissão no texto final da responsabilidade, naturalmente, dos deputados e da Comissão, do Grupo de Trabalho. Que é o seguinte, nós alteramos o número 1 do artigo 3º que define o âmbito da regularização extraordinária, ou seja, quem é que está abrangido pela regularização extraordinária. Esse artigo tinha duas alíneas e passou a ter três. Ora, no número 2, que é um artigo, que é um número que nós não alteramos, fazia-se menção às duas alíneas que estavam na lei. E nós, como não alteramos o número 2, o número 2 continua a fazer só menção a essas duas alíneas. Eu creio, enfim, coloco isto à consideração, porque acho que é o momento que tenho para o fazer, que há aqui uma omissão que, uma vez que o artigo passou a ter três alíneas, aquele número, o artigo não, o número 1 passou a ter três alíneas, o número 2 deveria fazer menção à linha A, B e C. Penso que isto é uma omissão, não creio que tenha sido, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda não terá sido, não houve nenhuma vontade de o âmbito da lei, depois no número 2 que diz como é que vai funcionar, que são as pessoas que têm os parceiros das CABs, e há uma das alíneas que não é mencionada. Eu admito que, estando a lei escrita assim, se tende a fazer a interpretação de que a linha C também está abrangida. O problema é que o número 2 menciona explicitamente ao abrigo da linha A e B do número anterior. E, portanto, eu não sei, queria colocar aqui à consideração da Comissão, porque me parece que deveria... Exato, ou seja, porque essa menção à A e B depois prejudica a linha que se acrescentou. Eu penso que isso nos terá passado e queria chamar a atenção para isto. Se de facto não tiver havido uma intenção política da nossa parte, não houve, de não contemplar a linha C, penso que não teria sentido, até porque, tal como as outras alíneas, elas estão sempre dependentes da validação das comissões de avaliação e dos parceiros dos dirigentes e da homologação do Ministério. Portanto, aplica-se o mesmo que se aplica às outras alíneas. Parece-nos que deveria ser isso, deveria ser nas alíneas do número anterior. Enfim, ter esta especificação acho que está a criar alguns problemas e houve quem nos tivesse confrontado com essa interpretação. E, portanto, queria deixar à consideração da Comissão, dos vários grupos parlamentares, esta preocupação. Talvez pudéssemos ainda ir a tempo de a resolver neste momento. Fica à consideração, naturalmente, dos grupos parlamentares.
Portanto, dou a palavra à senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigada, senhora Presidente. Era para dizer que, da parte do grupo parlamentar do PSD, naturalmente que nesta fase nós remetemos o assunto para questões técnicas e de detalhe da DAPLEN. O grupo parlamentar do PSD não está disponível para fazer nenhuma apreciação política, naturalmente, do documento. Portanto, de nossa parte, deixamos ao critério da DAPLEN para essa apreciação.
Mais intervenções? Outros grupos parlamentares? Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Eu compreendo a questão que aqui foi trazida. Creio, porém, que nesta fase, segundo creio, não caberá à Comissão fazer uma alteração sobre o conteúdo do diploma. Creio mesmo que não é uma matéria sequer suscetível de votação, presumo eu. Embora compreendendo aqui a questão que foi trazida, creio que ela já escapa um bocadinho, nesta fase, à capacidade e à competência desta Comissão. Parece-nos a nós, no CDS, é a constatação de um facto, mas estamos disponíveis para outro tipo de considerações, mas à partida parece-nos que é assim. Muito obrigado.
Mais alguma? A próxima reunião, não sei. Eu, se me permitem, então, como não há inscrições, daquilo que eu, portanto, fui ouvindo, A DAPLEN só fará de acordo com, obviamente, enfim, um texto que ela aprecia e faz pequenos ajustes do ponto de vista, digamos, da correção até gramatical ou outra. Portanto, de sua lavra não altera, portanto, a remissão, em vez de duas alíneas, para três alíneas. Porque essa penso que é uma obrigação nossa e uma competência desta Comissão, de acordo com aquilo que foi, não é? Era, mas agora que temos um impasse, eu talvez seja mais queira resolver o problema, porque senão não há resolução para o problema, ou seja, nós arriscamos-nos de facto a ter uma lei aqui que neste ponto está mal formulada, ou está deficientemente formulada, ou não está formulada conforme foram os nossos debates e as nossas escolhas, e isso também parece que não é aconselhável. Mas, obviamente, poria o caso à vossa consideração, e tenho duas inscrições. Primeiro, o Sr. Deputado José Soeiro.
Eu compreendo perfeitamente o que foi dito por todos os senhores deputados até agora. Penso é que nós devemos procurar, dentro do que é a nossa margem de manobra, que não é muita, mas procurar que antes da lei ser publicada se pudesse corrigir este aspecto, porque me parece que se trata verdadeiramente de uma omissão e não de uma escolha que tenha sido feita. Se fosse, ok, se fosse então os partidos, digamos assim, que se acusassem, mas parece-me um bocadinho bizarro que se tenha acrescentado uma linha que depois não tenha acolhimento no número a seguir. E eu fui confirmar porque é que não tinha. E de facto verifiquei que, como nós não interviemos nesse número, nós limitamos-nos a votar a versão do projeto original. E portanto, foi por isso que existe essa omissão. Agora, parece-me que nós temos a possibilidade, tanto quanto sei, de ir-me à Sra. Presidente e os serviços da Comissão, que são mais habilitados, ou pelo menos têm mais conhecimento destes processos, que nós talvez tenhamos uma forma de fazer uma retificação, de modo a que ainda possamos, antes da publicação da lei, porque senão nós vamos possivelmente ter que corrigir, ou há uma interpretação, uma norma interpretativa de algum órgão, ou nós vamos ter que corrigir isto de alguma forma, sob pena das próprias pessoas depois ficarem numa espécie de vazio que não nos interessa e depois do próprio Parlamento vir a ser confrontado. E creio que não é nenhum de nós que quererá que o Parlamento venha depois a ser confrontado com pessoas que estão numa espécie de vazio legal. E, portanto, acho que tínhamos vantagem em talvez deixar isto para a próxima reunião e poder votar uma ratificação ou, enfim, explorarmos os vários grupos parlamentares ponderarem qual seria a forma de corrigir esta deficiência do texto final.
Permita-me só que deixe esta sugestão. É que a DAPLEN possa fazer uma apreciação, portanto, pela via dos serviços, desta proposta que o Sr. Deputado José Soeiro está a fazer, para percebermos se há essa disponibilidade técnica de se fazer essa correção. E, portanto, sugeria que a doutora Susana pudesse remeter isto aos serviços e voltávamos ao assunto na próxima reunião. Sim. Ok?
Muito bem. Portanto, se estão de acordo aquilo com esta proposta, o que nós proporíamos é que se risque A ou B e fica nas condições referidas nas alíneas do número anterior. Está bem, mas os serviços vão apreciar uma solução, não é? E nós, uma proposta, e o que eu estou a perguntar é se os senhores deputados entendem que isto resolvia a situação e depois a DAPLEN dirá se resolve a situação, não é isto que querem? Exatamente, a DAPLEN diz. Desculpem, só dois... Senhoras e senhores deputados, só dois segundos, portanto, vamos remeter isto para a DAPLEN e será apreciado na próxima reunião. Nos outros assuntos, eu não queria deixar... Senhores deputados, não se importam de sentarem, que eu ainda não acabei. Desculpem, antes de encerrar a reunião formalmente, gostava de, em nome da 10ª Comissão, de desejar as maiores felicidades a duas colaboradoras, a doutora Cidalina e a Purificação, que vão deixar de nos assessorar, cada uma com as suas funções, uma para a 1ª Comissão e outra para a 8ª, e às duas gostava de agradecer o trabalho, o empenho, a boa disposição que sempre trouxeram a esta Comissão e, portanto, o nosso muito obrigada. Pode, senhora deputada Sofia Araújo.
Obrigada, senhor Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, não era suposto chorar. Cidalina e Purificação, agradeço imenso todo o vosso empenho e dedicação, porque a Comissão é uma equipa, não é? E sem vocês as coisas não andariam tão bem e tão rápido. E esta Comissão é uma Comissão com muito trabalho, não é? E pronto, agradeço em nome do Grupo Parlamentar e muitas felicidades para vocês. Nós vamos nos encontrando por aí pelos corredores. Então, obrigada.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Naturalmente, depois desta surpresa, que eu não fazia ideia esta surpresa, vou dizer que fico com muita pena. Não tenho muitas palavras porque estou, de certa forma, além de surpreendida, emocionada. Com o que vejo, mas desejar as maiores felicidades e dizer, nós estamos aqui todos, não é? Estamos aqui todos na Assembleia, portanto, calma, agora que vão fazer muita falta, vão.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Soares.
Queria dizer, no fundo, o que já foi dito, também tenho pena que deixemos de ter um convívio e um trabalho próximo como temos tido, de ser muito toda a colaboração que sempre foi dada, e queria dizer que mudam de comissão, mas não mudam de local de trabalho, portanto vamos continuar a cruzar-nos e espero que a comissão, que vai sentir certamente um buraco com estas ausências, mas que possa depois, enfim, também ter outro reforço, espero que sim também. Obrigado por tudo.
Muito obrigada e agora sim está encerrada a nossa reunião. Muito obrigada a todos.